sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de maio de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Senhores vereadores, boa noite. Público que nos acompanha pela internet, que Deus possa nos abençoar neste dia de trabalho. Vamos à leitura da ata número 17/20 da sessão ordinária do dia 6/5/2020, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h10, do dia 6 de maio de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente em exercício declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Danta Dias, Sequinho presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Almiro Francisco Gomes, Miro Baik, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Genedi Vicente Benete Rivas, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Luciano Martins de Araújo, Roberta Brito Fungueto e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Jurandir Humberto Aldo Oliveira, primeiro secretário, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, não compareceram à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 5/5/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 22/20, de autoria do vereador Genedi Ribas, que dispõe sobre a instituição do programa Adote uma Praça no município de Formosa. Indicações, número 829, 830, 831, 832, 833 e 834/20, de autoria do vereador Nema. Números 680, 681, 683, 684/20, do vereador Miro Baiks. Números 793, 794, 795 e 796/20, do vereador Netinho Lacerda. Números 777, 778/20, do vereador Bruno Araújo. Números 769, 770, 771, 772, 773/20, do vereador Carlinho da Vila. Número 813, 814, 815, 816 e 817, do vereador Seguinho. Número 835, 836, 837 e 838/20, do vereador Domingos Filho. Número 866, 867, 868, 869, 870 e 871/20, do vereador Mundim. Número 625, 626, 627, 628 e 629/20, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 729, 730 e 731/20, do vereador Genedi Ribas. Números 742, 743, 744 e 745/20, do vereador Joelson Trovão. Número 853 e 854/20, do vereador Luciano Martins. Número 842 e 843/20, do vereador Macarrão. E números 706, 707, 708, 709, 710 e 712/20, do vereador professor Rafael. O vereador Miro Baiks retirou a leitura das indicações 833/20 do vereador Nema e 842/20 do vereador Macarrão durante a fase do tema livre. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre, 19/27. Oradores inscritos, vereadores Genedi Ribas, Miro Baiks, Joel Trovão, Wênia Patrick, Roberta Brito, Luciano Martins, Eduardinho Paiva e Bruno Araújo. Explicação pessoal, às 20h19. Oradores inscritos, não houve manifestação. Áudio e vídeo das sessões disponível na ata eletrônica, número 17/20, CD e DVD, e no sistema SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h19, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizar no dia 12 de maio de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes, Miro Baiks, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Está Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 12/5/2020. Expediente, temos, senhor presidente, a tribuna livre, Eloá Oliveira Xavier Nohama. Assunto, reabertura de restaurantes, lanchonetes e academias.
Concedo a palavra à tribuna livre, a senhora Eloá Oliveira. Lembrando que a senhora tem 10 minutos para o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Meu nome é Eloá, sou proprietária do restaurante São Peter, há 12 anos. Nós sabemos a importância de nos cuidar. Estamos vivendo em tempos de guerra, guerra contra um inimigo invisível, mas também um jogo de empurra-empurra das nossas autoridades. Precisamos de ações rápidas, justas, certas, para passar por este pesadelo. A solução não é fechar o comércio. Todo comércio, sendo o segmento que for, tem a necessidade de estar de portas abertas. Todos nós temos família, funcionários, fornecedores e outros que dependem do mesmo. Como dizer a uma empresa que ela não faz parte de um serviço essencial? O que dizer para todos da sua equipe? Todos nós temos o direito de trabalhar. Por esse motivo, estou aqui representando a classe de comércio, que quer trabalhar nas normas de segurança, respeitando a saúde de nossa população. Dizemos sim a todo o comércio aberto. Nós, do ramo de alimentação, estamos somente com o serviço de delivery, que corresponde a apenas 20% do faturamento. Este 20% não paga nada, nossas despesas. E o pior, uma grande parte da equipe fica sem o seu sustento, como ajudantes, freelancers, garçom, cantores e outros autônomos vendedores como de flores e de que vende bombom no final da noite. Só o meu restaurante está afastado 70% da equipe. A experiência que tivemos durante aquele tempo que podemos abrir a porta, todos nós preparamos não só para um final de semana, mas sim para todo mês. A maioria teve um grande prejuízo. Produtos que nós dos ramos, a maioria é perecível. Alguns chegaram a pegar dinheiro emprestado para fazer o seu estoque. Todos nós respeitamos as recomendações, até mais do que foi pedido. Em nenhum momento tivemos aglomeração. Todos atenderam com êxito. Nossa maior alegria foi ver a nossa equipe. Esses poucos dias foi essencial para todos nós. Que pena que foi pouco. Por esse motivo, pedimos o direito de receber nossos clientes em nossas mesas, tomando todos os cuidados devidos. Nesse caso, se não for acontecer, teremos uma grande perda em nosso setor. A maioria não resiste mais, tendo que fechar suas portas de vez, deixando vários de seus, deixando sem emprego. Isso não pode acontecer. Será que é possível a gente usar as mesmas normas técnicas que foram usadas nos estabelecimentos da BR e as mesmas normas que foram usadas para colocar as cadeiras na lateral da Rua da Caixa? Pedimos ajuda, sim, para os nossos vereadores, que foi eleito por nós, para finalmente ter a nota técnica para receber nossos clientes na mesa. Pedimos mais rigor em todas as nossas barreiras, entradas e saídas da cidade, em tempo integral, inclusive aos fins de semana. Pedimos fiscalizações em praças e ruas com a população, que não está obedecendo às normas de segurança. Pedimos fiscalizações na rede de saúde. Pedimos fiscalizações para todo o comércio que não está obedecendo o mesmo. Compartilhou aqui opiniões da minha classe. Dizemos sim para o comércio responsável da nossa cidade. Dizemos não para o comércio fechado. Minhas considerações finais aos vereadores, presidente da Câmara e à população de Formosa.
Muito obrigado, Eloá. Se algum vereador quiser exclamar alguma coisa.
Rapidinho, senhor presidente.
Palavra com o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu só queria relatar aqui que hoje nós passamos por esse problema não só no nosso município, mas o estado de Goiás, enfim, a todo está fazendo esse decreto funcionar e, infelizmente, os comerciantes estão ficando para trás. Eu sou contra fechar todo o comércio aí do município e também do estado de Goiás, porque não só eles precisam sobreviver, mas também todos precisam sobreviver. E com o mercado, com as lojas, principalmente Lava Jato, certo? Fechar de novo Lava Jato, aonde tira toda a impureza, faz toda a limpeza ali, certo? Desse Covid-19, aonde vai usar água, sabão, detergente, muitas outras, onde faz outras limpezas também, mas, enfim, eu acho que se o governador fazer outro decreto agora, eu sou contrário desse decreto, porque eu acho que quem está correndo risco está ficando em casa, quem quer trabalhar está se prevenindo, fazendo a higiene total, fazendo o processo certo, certo? E as pessoas que saem na rua, igual nós saímos na rua que estamos aqui, todos de máscara, passamos álcool gel na mão e vamos defender esse povo que precisa trabalhar e receber o dinheiro para pagar as contas. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Netinho.
Eloá, boa noite, tudo bem? Eu concordo com você. Eu acho que, do mesmo jeito que eles põem as distâncias nas filas, podia colocar nos restaurantes de 1,5 metros de uma pessoa para outra, porque comer todo mundo tem que comer. Então, eu penso, eu sei que é muito perigoso o que está acontecendo, mas todo mundo tem que comer mesmo. Tem os caminhoneiros aí que estão passando apertado aí nessas BR e tudo aí também. Então, eu acho que se pegasse e colocasse a distância, se pode ficar na fila lá para receber, por que que não pode ficar numa distância também para comer? É só isso, senhor presidente.
Com a palavra do governador Patrick.
Sobre demais situação realmente. A Eloá de longas datas. São Peter. Da sociedade. Porque quando fala assim, empresário, a gente tem que entender que 85%, se não 90% dos empresários brasileiros são microempresários, que recebem um lucro ali de subsistência e que muitas vezes tem até funcionários. E aí, dentro desse ramo aí que realmente está fortemente atacado, a gente acredita, pelo que eu tenho conversado com os dados, que após essa crise, pelo menos a metade dos restaurantes da cidade vão fechar. Porque realmente eles não vão conseguir, lá em Goiânia também muitos já fecharam, e é uma situação difícil. Hoje eu estava conversando aqui com meu amigo Adriano, que é barman lá do Hollywood. Hollywood, cara, muito bacana, né? Assim, querido por todos os frequentadores lá do Hollywood, né? E ele falando aqui para mim a dificuldade que está sendo sustentar a família dele, a dificuldade de pagar as contas, não só ele, como outros também nos têm falado. E o que eu acho de fundamental importância é que essa casa, a Câmara, participe desse debate. É uma solução fácil? Não é, uma solução difícil. Tem prós, tem contras, tem muito problema. Mas nós, como instituição, casa, ou seja por uma comissão, ou seja pelo presidente, ou seja de uma forma ou de outra, que se crie aqui uma forma, um instrumento para que essa casa participe desse debate. Porque amanhã lá o governador talvez faça, vai fazer outro decreto. Nós não sabemos qual é o peso desse decreto, né? Dizem que é bastante pesado. Só que é bipartite, é governador e prefeitura. A prefeitura também tem o prefeito também tem as suas autonomias em cima disso aí. Então, o que eu acho mais importante nesse momento é que a Câmara haja como órgão, que tem aí uma comissão de vereadores ou uma comissão que já é montada para poder acompanhar e para poder fazer esse debate. Porque da forma que está, não dá para ficar. Do jeito que está aí, realmente o prejuízo é muito grande. Do jeito que está aí, as pessoas estão mais vulneráveis ao Covid. Em casa, tristes, mal alimentadas, muitas vezes em depressão, gente morrendo. Então, a hora dessa casa assumir aí a sua função de protagonista, não como um vereador ou outro, ou mais um, que chama 10, que chama 20 empresários, que chama 30, que eu vou lá e converso com ela ou com outro, mas como casa. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham pela rede social, quero cumprimentar a Eloá. Eloá, que a gente tem observado aí, que está na luta, né, Eloá? Acompanhei você há pouco aí, através da... na Rádio Terra também, né, transmitindo o que o pensamento dos donos de restaurantes, lanchonetes, e a gente observa a situação complicada que o nosso município vive, não só o nosso município, claro, mas todo o país, todo mundo, e nós temos que, de fato, buscar medidas para que você, para que os empresários, para que cada grupo tenha condições de ganhar o seu sustento. Recebi recentemente também uma ligação de pessoas da zona rural, que tem bares na zona rural e que dificilmente consegue fazer um drive-thru ou um delivery pela distância. E como é que fica a situação desses donos de bar também da zona rural? Uma situação muito complicada. Eloá, graças a Deus, tem um restaurante grande, né, que tem as condições de colocar as medidas, a separação das mesas. E aqueles bares que não têm esse espaço? Quais seriam a forma que se utilizaria para que eles também pudessem voltar? As academias, como é que nós, na situação que a gente se encontra, dificuldade das academias, diminuir o uso do aparelho constantemente, em questão de minutos é utilizado, então a gente fica, às vezes, buscando uma resposta e também com receio, com medo do vírus e sabendo que as pessoas têm que levar o pão para a sua casa. Eu atuo numa área de eventos que nós não temos nem previsão de quando teremos algum evento na nossa cidade, né? E também compartilho com doceiras, salgadeiras, pessoal de buffet, som, iluminação, gerador, como é que fica essas pessoas também, né? E aí a gente vê o executivo baixou um decreto podendo abrir e recebe uma recomendação do Ministério Público. E aí o que se faz? Vai contra o Ministério Público? Vai contra, a gente sabe que é apenas uma recomendação. Mas sabemos também que tem, se não obedecer, né, de fato, vem aí as sanções, que é para o líder do executivo. Então, estou junto com vocês, né, o que a gente puder, concordo com o vereador que nós temos que fazer a nossa parte como Câmara e buscar essas alternativas, buscar soluções. Não adianta nós ficarmos batendo sempre na mesma tecla. Uma sugestão do vereador Luciano Martins para colocar tenda, cadeiras, uma ótima iniciativa. E nós vamos dando as nossas sugestões, vamos buscando essas melhorias, mas a dificuldade é muito grande. E aí cada um faz a sua parte, como o vereador Eduardo de Paiva fez, que com a busca dos empresários, que buscou, foi atrás para ver. O prefeito teve o diálogo, mas infelizmente não se conseguiu fazer, né? Teve que voltar atrás. Amanhã ou quinta-feira temos um novo decreto do governador do estado. Seguir ou não seguir, eis a questão, né? Ou morremos pelo vírus ou morremos de fome. Essa é a situação que vive o nosso país. Então, Eloá, eu estou junto com vocês. O que precisar, nós estamos à disposição para discussão, né, junto com o gabinete de crise aí, para que a gente possa, o mais rápido possível, dar a vocês uma saída. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Joel Trovão.
Vereadores, presidente, vereadores, é o seguinte, Eloá, parabéns por tão bem representar a sua classe. concordo com você em todos os pontos. Eu acho o seguinte, que temos que trabalhar com responsabilidade. Eu vi um vídeo do seu restaurante e você estava colocando as mesas a 4 metros. Né? Por que não trabalhou? O comércio abriu dessa forma. Então, o que acontece? Até quando o governo vai conseguir manter a população? Como o vereador Bruno falou, morrer de Covid ou de fome? Eu acredito que o município não pode parar, vai quebrar, o município vai quebrar o estado e o país. Tem que haver uma medida, assim, do Ministério da Saúde para que as pessoas possam trabalhar, possam levar o pão para casa, porque está difícil mesmo. Eu recebo vários telefonemas, vários telefones, meu celular, pessoas estão em vulnerabilidade alimentar, pessoas estão passando necessidade. O Bruno citou que é situado no rural, eu tenho acompanhado pessoas que vivem daquilo ali, estão em situação de emergência aí. Como vão fazer? Será que vão manter fechados os comércios? E o povo vai fazer o quê? O povo vai morrer de fome? Vai começar a ter saqueamento de mercado? Vai aumentar o número de roubos? Porque a pessoa, o cara não vai ter 3 filhos, 2 filhos, não vai ver a família passando fome. Vai ter que tomar medida. Então, eu concordo plenamente, sim. Estou à disposição, meu gabinete está à disposição. São essas as minhas palavras.
Com a palavra no Genadir Ribas.
Senhor presidente, os nobres colegas, o trabalho da Eloá, que levantou a bandeira, de todos os colegas, donos restaurantes da Eloá, bares e restaurantes, academias, cada vereador colocou aqui, não vou repetir. O que a gente pede hoje, Eloá, é que o prefeito é um risco para ele quebrar o decreto do governador, mas que flexibilize Formosa. Hoje não pode ir em restaurante nem em bares, mas se pode chamar os colegas para jogar um truco em casa e tomar cerveja. Se olhar final de semana, quanta gente está descendo aqui do Jardim para as Fazendas e reúne. Só não está dentro de um bar, está num lugar aberto, mas continua a fraternizar com os colegas, jogando, tomando a cervejinha, que é muito bom, o churrasquinho, só não pode ir dentro do restaurante. Se algum bar ou restaurante desobedecer, nós temos fiscais para atender as devidas adequações. Mas que seja aberto, flexibilize isso. Peço ao senhor prefeito, flexibilize o nosso comércio, o nosso restaurante. Esse final de semana, as nossas ruas estavam lotadas, sim. Mas devido ao Dia das Mães. Quisera, como já falei aqui, quisera que nosso comércio fosse lotado a semana inteira. Quisera que tivesse fila nos restaurantes o mês inteiro para esperar para ser atendido. E não é assim, né, Luá? Sempre está tendo gente que tem a clientela, que não tem sua clientela. Mas o que eles queriam é mais, que fizesse fila. Quando a gente vai em cidades turísticas aí que tem filas em restaurante, que bom! É isso que fomenta um município. Então a gente pede, o nosso líder do governo está junto, vai dar a palavrinha dele, mas como flexibilizar, né, vereador Mundinho? Como vão flexibilizar o atendimento aos nossos companheiros comerciantes? Que a gente sabe que vai vir um decreto duro e a gente está só aguardando como vai ser. Presidente, nos ajuda. O nosso comitê de crise, nós podemos nos reunir aqui nesse auditório, tem espaço, não precisa ser um do lado do outro, mas vamos discutir. Vamos apoiar que a gente precisa do nosso comércio. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, nossa amiga Eloá, representando os restaurantes, né, e o comércio da nossa cidade. Sei do trabalho sério e honesto que a senhora faz perante o seu estabelecimento e exemplo de honestidade que você tem junto à população da nossa cidade. É uma pena, porque vão quebrar o nosso país antes de matar o povo. É isso que eu estou enxergando, como diz o nosso amigo Genedir e vários falou. É o nosso povo passando fome. Agora eu pergunto para vocês, um pai vê o filho passando fome? O meu não passasse fome se fosse pequeno. É capaz de a gente cometer bobagem. E não é um pai. Você acha que segurança pública vai segurar excelentíssimo governador Caiado? Você acha que o povo, a polícia militar, a guarda municipal vai segurar um pai que o filho está passando fome dentro de casa? Aí não. Vai ensinar coisa errada para esse povo.
ou a gente morre do corona, ou morre de fome. Eu, como cidadão, então prefiro morrer de corona do que morrer de fome. E ver meu filho morrer de fome. Sinceramente, é difícil. É o nosso Brasil, não é só Goiás, não. Porque muitas vezes a gente se refere a Goiás, porque nós somos de Formosa. Mas é o Brasil inteiro. E nós somos apenas, vamos ser sinceros, vereadores que lutamos pela nossa cidade. Se a gente faz, fez pouco. Se a gente trabalha, não faz mais que obrigação. É isso que a população fala de nós. A gente procura, de toda forma, com carinho e respeito à nossa cidade, fazer o melhor, tenho certeza, todos nós aqui. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, né? Tenta fazer o melhor e trazer o melhor para a população. Mas o nosso país está passando uma crise. Eles querem derrubar um presidente da República, e para derrubar um presidente da República, eles precisam acabar com o país. Quantos anos nós vamos demorar para recuperar a economia do nosso país? Quantas pessoas, quantas famílias vão passar fome? Eu só estou preocupado é com aquele mais simples, aquele mais humilde, que vive do dia a dia. Nós sabemos que, por exemplo, a Eloá, como dona de restaurante e vários outros, representa quase 50%, não só em Formosa, mas como no Brasil inteiro e no estado, do emprego informal ou formal do nosso estado e do nosso Brasil. É uma pena o que estão fazendo com o nosso país. E mais uma vez, igual disse o vereador Genedir, gente, quando dá dia de sexta-feira, a área rural está lotada de gente. É churrasco, é festa, é foguete. Eu sei porque eu moro, tenho propriedade perto de um assentamento. Entendeu? E a gente vê. E eu mesmo tive no município de Vila Boa, tenho vários amigos lá, falam quando dá final de semana, eles morrem de medo, que o povo desce tudo para lá para poder fazer festa mesmo. Porque a polícia não vai dar conta de segurar isso. E a própria polícia está correndo um risco também, né? De adoecer. E a gente não sabe o que vai acontecer com a economia do país. Daqui a pouco vão cortar o salário dos funcionários, pelo que eu estou vendo. Entendeu? Vai tirar aí a produtividade. Quer dizer, eu tenho que o nosso país não aguenta 3 meses com essa doença. Não com a doença, mas sim com as medidas que estão sendo tomadas. Entendeu? É só Deus na causa e o Espírito Santo que ilumine nós. Minha amiga, nós estamos aqui à sua disposição. O que você puder usar desse humilde vereador aqui, eu estou às ordens. Muito obrigado, fica com Deus. Boa noite.
Com a palavra o vereador João de Oliveira. Senhor presidente, demais pares vereadores, meu boa noite. Meu boa noite a Eloá, que faz uso da tribuna livre. Rapidamente, como já declarado por todos os vereadores, fazer só uma complementação. Não é fácil a situação em que estamos vivendo, é uma situação inusitada a nível mundial, e a gente vê muitas autoridades, cada um com um rumo de decisão e um norte de definições. Uns com flexibilizações e outros com endurecimento. Eu tenho certeza que cada um, no seu íntimo, tenta acertar na decisão que está sendo tomada. Quando se parte para o endurecimento das situações, fechamento, lockdown, a responsabilidade do poder público cresce, porque ele tem que se preocupar com a sobrevivência do cidadão. Temos aí o governo federal com benefícios emergenciais e pensemos o quanto esse benefício vai custar para todos nós, porque o que vai se gerar de dívida pública, que será arcado, na realidade, por todos nós, com juros que terá que se pagar, com títulos que terá que se emitir, mas é necessário, porque nós vamos ver nossos irmãos morrer de fome, nós vamos ver tantos ambulantes que hoje não conseguem trabalhar, tantos autônomos. Vamos sofrer, sim, as consequências, mas eu acho justo e necessário o esforço que tem hoje o governo federal com esses benefícios emergenciais. Quando vemos autoridades querendo flexibilizar, peguemos o caso de Formosa, temos poucos casos de coronavírus, diante da nossa população, podemos dizer quase que uma inexpressividade de casos. Aí vemos a situação, não tem caso, devemos liberar, mas pensemos, às vezes não temos casos justamente pelas medidas que têm sido tomadas de contenção, de isolamento, porque se não fosse assim, talvez pudéssemos estar estourados aí nos casos de coronavírus. Mas o certo é, a decisão que cada um toma, eu tenho certeza, conhecendo aqui as autoridades, principalmente do nosso município, com quem a gente convive diariamente, é a decisão tentando fazer o melhor para a nossa população. Abrir ou não abrir o comércio? Eu, pessoalmente, na minha humilde opinião, acho que deva, sim, flexibilizar, que a economia não se trave profundamente, que não pare, criando, claro, que regras, em especial no segmento de bares, restaurantes, né? Dá para se criar regras e estabelecer procedimentos que resguarde o mínimo de procedimentos para se prevenir com relação a essa pandemia que estamos vivendo. E oremos e peçamos a Deus que tudo isso possa passar o mais breve e nós possamos ter um mínimo aí de retorno à normalidade, porque pensando economicamente, não sustenta muito tempo, não. Benefício emergencial de 3 meses passa voando. Empresas que dependem do seu fluxo de clientes para sustentar aluguel, sustentar impostos a nível municipal, estadual, federal, folha de pagamento, não aguenta muito tempo, não. Então, vamos estimar e torcer que tudo isso possa ter um fim muito breve. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o líder de governo, vereador Mundinho.
Senhor presidente, novos colegas, presentes, senhores internautas, muito boa noite. Boa noite, senhora Eloá. A gente vê esse momento que nós passamos, não só na cidade de Formosa, no estado e no país, é preocupante, todo mundo é sabido, né, da circunstância, da situação que essa pandemia tomou conta do mundo, né? Não pode dizer assim só no país, e as consequências muito mais graves em outros países tiveram, e se não tomar os devidos cuidados, da mesma forma vai acontecer no nosso país. Mas eu quero que isso e direto no assunto da Deloa, para não tomar muito tempo, e depois a gente acaba de entrar mais em alguns detalhes. Eu acho o que está acontecendo na cidade de Formosa. Quando o prefeito Gustavo Marques flexibilizou o comércio da nossa cidade aí, de primeira mão, foram no Ministério Público, o próprio Ministério Público acionou o prefeito municipal, que o prefeito municipal faltasse as mesmas regras do decreto inicial. O prefeito, pensando bem, não só na saúde da nossa população, mas também na vida financeira dos nossos comerciantes, o prefeito manteve da forma que ele fez, de centralizar não só os comércios, vários supermercados, rede, as lotéricas, os bancos, foi bem flexibilizado ainda, colocando tendas e cadeiras onde a gente tinha que parabenizar, os mercados onde tinha um fluxo maior, se reduziu para 40% da sua capacidade. E aí a gente tem que parabenizar o prefeito por ter... muita gente falou que ele peitou. Isso eu falo, parte que parte das pessoas, uma hora aqui, outra hora na frente, não tem coragem de falar a verdade. Mas foram, achou irresponsável da forma que ele flexibilizou. Mas ele tem que flexibilizar e a gente tem que parabenizar, porque ele mandou fiscalizar todos os comércios, colocou barreira sanitária em toda a cidade de Formosa para que as pessoas que vieram de fora não trazer o vírus para Formosa. Quer queira, não queira, que estava vindo de fora, igual veio de fora do nosso país. Mas eu acredito, sim, concordo, eu tenho certeza que ele vai fazer um estudo maior. A gente não sabe ainda, em tese, qual que é o decreto do governo do Estado que vai ser divulgado amanhã, o decreto do governador, mas eu tenho certeza que da mesma forma que flexibilizou os supermercados, da mesma forma também os comerciantes das redes de lanchonete e também comércio, que também poderia ser também 40%, que não seja a totalidade de 100%, de 40%. Aqueles que não cumprissem as regras de distanciamento, que seja punido, seja fechado, porque que de alguma forma nós temos que assumir a responsabilidade também.
Uma parte, vereador.
Sim.
Dentre as medidas aí que a gente acompanhou e viu, diante da flexibilização feita pelo prefeito municipal, e para se flexibilizar, de grande importância, relevância e efeito foi as barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Porque dentro dessas barreiras que a gente passa lá 6 horas, o pessoal já estão lá trabalhando, está se pesquisando, fazendo monitoramento, quem entra, vindo de onde, tentando se fazer ali o saneamento até dos carros, né, com jato de prevenção. Então, essa barreira foi de suma importância e que traz o resultado até, mesmo com a flexibilização, ainda continuarmos com um índice baixo de contaminação pelo Covid-19. Obrigado.
Muito bem, pela parte, novo colega Jurandir. Sabido da responsabilidade, mas é um prefeito que fica preocupado com a saúde pública e da mesma forma com o comércio. Ele foi duramente criticado porque ele tinha feito a flexibilidade na cidade, igual onde mototaxista não podia rodar, donos de lava-jato não podia se abrir, até os delírios estavam tendo problema na hora de subtrair as mercadorias para poder ser entregue. Até dessa forma teve. Aí eu conto para você, a essas denúncias que chegam ao Ministério Público, sai da onde? Da onde que ela pode ter saído? O povo tem que pensar, eu tenho a preocupação, igual o vereador Eduardinho tem a preocupação dele, o Genedi é comerciante, tem a preocupação dele, eu, da mesma forma, tenho a preocupação com menos favorecido, mas também preocupo com os empresários, sim. E nós preocupamos, não só 16, mas uma vereadora, eu tenho certeza que está na luta e também, da mesma forma, preocupado com essa situação. Mas é uma situação que nós também, da mesma forma, temos que tratar ela com responsabilidade, com os distanciamentos corretos, que da forma que está, vocês podem ver que tem comércio e bares aí, da mesma forma que você pode ver. Na porta tem 20, 30 pessoas comprando mercadoria. E dessa forma não pode ser. Eu tenho certeza que não pode ser. Mas veja a preocupação dela com eficiência, porque ela sabe o que ela está passando. Mas se tiver um distanciamento correto, vão, por exemplo, mede toda a área dela, e 40%, 40% sim pode ser preenchido lá, para dar um distanciamento correto, para que ela venda seu produto, para ela que, pelo menos empata. Pelo menos empata, porque hoje está perdendo, 100%. Mas eu tenho certeza que se tiver 40% do espaço atingido, por exemplo, de pessoas frequentando, eu tenho certeza que a receita dela não vai ser muito, mas pelo menos ela sabe que ela vai, ela está contribuindo com a cidade Formosa, com a população, com o distanciamento. Eu tenho certeza que ela concorda com a situação dessa. O que não pode é muita gente achar que tem que fechar tudo as portas e tem que abaixar tudo, e da mesma forma tem muita gente que só sabe achar quanto mais pior, melhor. Eu não quero isso para a minha cidade. É muita gente pensa até hoje, eu mesmo, fora de brincadeira, não estou pensando em política nesse momento, mas eu não vejo você no lugar. Moço, eu estou preocupado com aquelas pessoas menos favorecidas, eu estou preocupado com o próprio dono de comércio que sabe como que a situação está. Mas nós temos a nossa responsabilidade, dona Eloá, a senhora pode ter certeza, o prefeito foi sensível a isso quando ele reuniu com o CDL e com os empresários, foi duramente criticado. Aí essas pessoas não aparecem para falar, eu critiquei o prefeito, eu critiquei o governador ou o presidente. Eu não, se eu criticar, eu falo. Agora, tinha que parabenizar ele pelas atitudes dele. Olha, por exemplo, o nosso país, inúmeros de mortos dos enfermeiros, aonde eu quero parabenizar ele pelo dia dos enfermeiros, que é hoje, dia 12 de maio, parabenizar pelo que eles passam, pelo trabalho efetivamente que eles estão fazendo, juntando a Itália e a Espanha junto, o Brasil já morreu muito mais enfermeiro do que aqueles dois países juntos, e lá morreu muito mais pessoas. Então, quer dizer, temos que dar aí a valorização, tem que dar os equipamentos necessários para eles fazerem um trabalho digno e também, da mesma forma, se resguardar. E aonde eu vejo com muita preocupação. E vejo aí, a preocupação da senhora é valiosa. A senhora pode ter certeza que, me permite eu chamar de senhora, porque é um respeito que esse vereador tem com as pessoas, e demais vereadores aqui sabem disso. De alguma forma, o prefeito está sensibilizado, que de alguma forma ele tem que flexibilizar os comércios para que realmente a economia não atola. Ninguém, às vezes, aponta outras pessoas, não estou falando a vereadora da base e outros aí, mas a perda da receita do município foi R$4.060.000 no mês de abril. Nós nem sabendo o tanto que possa ser no mês de maio. Você acha que ele não queria abrir todos os comércios para a receita aumentar? Ele também tem preocupação com a nossa população, organizar a população. E a gente tem que parabenizar ele, parabenizar o secretário de saúde pelo brilhante trabalho. Ele não está aí atento para fazer politicais, não. Está atento para reorganizar a saúde, preocupado com esse coronavírus que assola não só o nosso município, o Estado e o Brasil. A nossa primeira-dama preocupada de atender os menos favorecidos com a cesta básica, até com agasalho. Então, quer dizer, no todo, aqueles outros secretários e superintendentes que estão trabalhando de turnamento para fazer as outras funções. Nós, vereadores, somos duramente criticados. Por que agora, por exemplo, não aparecem os críticos diários para o governador, para o presidente da República? O primeiro que é deputado, primeiro é só vereador. Parece que só quem faz política é vereador. Os outros não fazem política. Então, por isso que eu deixo aqui a minha reflexão. E pode sempre contar com essa casa, que somos vereadores e a vereadora sempre atentos à demanda. O que nós poder, que eu tenho certeza que, sob o decreto do governo do Estado, são muito pouco, mas nós podemos falar com as lideranças que nós temos no Estado para poder, de alguma forma, flexibilizar para que, por exemplo, a Polícia Militar é um órgão que é subordinado ao governo do Estado. Então, quer dizer, o prefeito municipal não tem a responsabilidade e assuma acima deles. A vigilância sanitária é um órgão, é do município, pertence à prefeitura, mas ele não é inteiramente subordinado ao prefeito. O prefeito não intervém nos trabalhos da vigilância sanitária. Então, quer dizer, são coisas que a gente sentar, reunir, para que a gente chegue num denominador comum, que ninguém sai perdendo de fato tudo, mas que de alguma coisa seja recompensada. Então eu quero parabenizar e a coragem da senhora estar aqui hoje, nesse parlamento, que você pode ter certeza, e levar boas recordações daqui, que são vereadores e vereadoras preocupadas mesmo com o município. Pode contar com a gente.
Com a palavra o vereador Carlinho da Vila.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhorita Eloá. Aqui é só uma colocação, porque chegou um momento que boa parte dos políticos só estão pensando no umbigo deles. Esqueceu a população, esqueceu os empresários. Hoje, o pensamento deles é crescerem politicamente. E como o Mundinho falou, outros aí falaram, e não é momento da gente pensar nisso, não. Nós temos que pensar numa situação que o país e a cidade nossa está vivendo. Agora, alguns querem transformar aí em heróis, resolver tudo com as próprias mãos, esqueceu, porque o homem esqueceu de Deus e só está pensando nele. Ele pensa que ele vai levar tudo para debaixo da terra, né? Então, quero dizer a você, vou falar a você, acho que a idade da gente é a mesma, mais ou menos, pode contar com o vereador Carlos da Vila. Estamos aí para ajudar a população. Nós estamos aqui pensando no que tem a política, ter a eleição ou não. Nós temos que pensar no povo, nesse momento. Não é pegar e jogar pedra, né, igual jogaram no presidente da República, e está vendo agora, porque em certas partes, não, 90% o presidente da República tem razão. Desde o começo, e jogavam pedra nele o tempo todo. Agora, o Caiado quer fechar, quer tudo. Eu não sou a favor de fechar tudo. Como muitos falaram aí, 40% tem que ser aberto, tem que se ajudar. Então, nós temos que buscar alternativas. E eu estou aqui para isso. O que precisar, pode contar comigo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, não querendo ser redundante, até porque se estendendo muito e sendo repetitivo, mas eu não posso deixar de parabenizá-lo pela sua coragem, pela sua determinação, em trazer um desabafo aqui a esta casa, que representa o povo, e pode ter certeza que esta casa hoje ela tem acompanhado esse drama que a sociedade vive, e a gente pode ter a certeza que esse paradoxo que a gente vive entre a saúde e a questão financeira, ela deixa muita dúvida. E por mais que tenhamos aqui pessoas que conhecem, que entendem, nós não sabemos ainda muita coisa no que vai dar. A gente sabe algumas coisas que estão sendo testadas e acompanhadas em outros países, né? E muitas vezes isso tem sido copiado. E a gente não sabe se isso vai dar certo, né? O problema é até hoje a gente não sabe se até onde a gente está indo vai dar certo. Né? A gente sabe do desespero do empresário, a gente sabe daquele trabalhador que precisava desse comércio aberto, que está sofrendo as consequências, todos estão sofrendo as consequências. A cidade está sofrendo consequência como um todo. Né? Cada um no seu ponto, cada segmento tem absorvido parte disso. E a gente não sabe até onde isso vai dar, porque a gente tem visto aí números, a gente tem visto estatística, a gente tem visto a ciência, dizendo que a situação pode piorar ainda mais. Então, eu sou favorável que esta casa acompanhe fielmente as decisões tomadas. E eu acho que o papel dessa casa, Eloá, é de tentar trazer um equilíbrio. É tentar buscar um equilíbrio que nem sempre vai ser favorável a um determinado segmento. Alguém vai ter que perder mais, infelizmente. Né? E a gente sabe que o pior disso tudo, que deixa todo mundo indignado, eu acredito que você principalmente, eu me coloco na sua posição, é que a lei nem sempre ela é igual para todo mundo. Por que que algum estabelecimento comercial está aberto, é favorecido, não é fiscalizado, não tem obedecido fielmente às regras, e outros estão pagando o preço? Então, o poder público, ele hoje, ele não tem a máquina pública, a gente percebe quando se fala, principalmente em Brasil, a gente percebe que o Brasil ainda não vai ter condições de resolver isso. Eu sei que se você tivesse a permissão de conduzir o seu estabelecimento, eu sei que você faria com honestidade, com transparência, com responsabilidade para preservar não só a sua vida, a vida dos seus funcionários, mas a vida dos seus clientes. Mas eu não tenho visto isso por aí, não. Quem saiu aí sábado às ruas do comércio sabe do que eu estou falando. Eu fiquei assim, estagnado, fiquei indignado com o desrespeito, as pessoas achando que estão aí. Eu me senti como se eu tivesse, só pra, a título de comparação, parecia que eu estava no véspera de Natal, com tudo acontecendo, né, o comércio acontecendo, pessoas inclusive sem máscara. Então, assim, é um grande paradoxo, não sabemos o que vai dar isso, mas o mais importante, você pode ter certeza, que esta casa a gente já tem visto e nós temos conversado, a responsabilidade tem sido assumida. A gente vê um empenho que o prefeito tem de ouvir os segmentos, que esta casa ela tem ouvido os seus segmentos, as suas bases, aonde a gente vai, aonde a gente frequenta. A gente tem trazido as informações, tem trazido as discussões para os grupos, para ver qual é o melhor caminho. Mas é importante, sim, a sua vinda aqui hoje. Você pode ter certeza que vai nos alertar ainda mais, vai nos deixar mais antenados para o que está acontecendo. E vamos pensar, sim, nas medidas que serão tomadas ainda esta semana, o que são cabíveis, o que são legais e o que estão dentro da realidade para Formosa. E você pode ter certeza que esse é o compromisso que esta casa está assumindo contigo e com todos os empresários e com toda a população de Formosa. Parabéns, muito obrigado.
Eu quero agradecer a presença da senhora Eloá Xavier. Muito obrigado. E seguimos a sessão.
Senhor presidente.
Com a palavra.
Já que foi falado como é praxe aqui, não sei se não tinha como ela falar, fazer dois de considerações finais, e que ela ouviu todo mundo.
De acordo.
Dois minutos só.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na casa, né? E dizer para vocês que é muito importante qualquer categoria do comércio que ficar aberto, né? Já é muito importante. Porque a gente entende que a economia é igual uma roda, né? Então, se a roda toda não estiver completa, ela não vai girar. Então, é muito importante que vocês não deixem o comércio fechar, o comércio todo fechar. Lógico, se os restaurantes poderem estar com as portas abertas, atender as mesas, vou ficar muito feliz. Mas se não for possível, não estiver dentro das normas, a gente vai entender. Mas fechar todo o comércio é muito difícil, a gente entende que vai ser todo mundo prejudicado, inclusive nós do Delivery também, a gente vai estar sendo prejudicado. Agradeço a todos, os vereadores e o presidente da Câmara.
Prosseguimos a sessão.
Senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Falava com o vereador Mundinho.
De que se fizesse minha versão da pauta aí, colocasse depois das indicações, essa matéria, que eu queria participar dela e eu tenho um
sincero. Era o que eu ia pedir, vereador Mundinho. Nós temos muitas matérias para discussão, requerimentos e projetos. Eu ia pedir que invertesse a leitura das indicações para o final, se é a intenção de Vossa Excelência. Vereadores, de acordo? Não havendo discordância, em continuidade à leitura da pauta, passamos agora para a leitura das matérias para discussão e votação única, requerimento. Requerimento do vereador Wener Patrick, requerimento número 17/20, requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, as seguintes informações. Número de cestas básicas recebidas pela OVG e pelo governo do estado, comprovante de doação. Número de cestas básicas e outros alimentos recebidos pelos empresários e terceiros e documentos de doação. Nota fiscal de aquisição de cestas básicas dos contratos 702/20 e do ato de dispensa 202-000-7218 da contratação da empresa José Paulo Rezende, CNPJ 01-496-403, mil contra 71. Lista de assinados de todas as pessoas beneficiadas com cestas básicas do mês de março e abril. E número de cestas básicas não doadas.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra do Wendel Patrick.
Apenas que, para dizer que a gente está acompanhando essa questão aí da segurança alimentar desde o início da pandemia. Começamos não só com o trabalho nosso, mas com o trabalho de doação e acompanhando o trabalho do poder público. Dizer que nessa última semana melhorou bastante o fluxo de entrega das cestas, até porque também aqui vários vereadores estão acompanhando de perto, inclusive o nosso mandato acompanhando de perto. E esses documentos aí são necessários para que a gente faça a fiscalização geral da questão dos gastos do Covid e também são necessários para que a gente garanta que não fique ninguém que precise da cesta sem receber. Então, nesse sentido, eu peço a aprovação dos pares.
Com a palavra o líder de governo.
Senhor presidente, novo colega, público presente, na última terça-feira, com a primeira sessão do retorno aí, do decreto legislativo do nosso presidente aí, onde as sessões do mês de abril não teve, eu tinha me comprometido a pedido do nobre vereador Wendel Patrick, que fornecesse aí as informações da Secretaria de Promoção e Trabalho sobre as demandas de quantas cestas tinha adquirido, quantas cestas tinha sido doada, quantas cestas foram entregues. Até o momento, na terça-feira, eu fiz todo o relato e entreguei aos senhores vereadores e ao próprio vereador. Eu fico olhando que, da mesma forma que na terça-feira, hoje eu pego de surpresa com o requerimento do nobre colega vereador, e olha que é uma pessoa que eu estimo, e olha para você ter noção. Até da forma do requerimento, de forma do requerimento, o senhor não pode pedir nota fiscal de forma no requerimento. O senhor pode até mandar um ofício solicitando do prefeito. Se ele mandar, tudo bem, mas um requerimento solicitando uma nota fiscal não é cabível. Cópia. Outra fase. Número de cestas básicas que não foi doada. Às vezes o senhor queria falar quantas cestas que possa estar estocada ou que está para ser entregue. Porque a não ser doada não tem como, novo colega vereador. Então eu acho que esse requerimento, pela primeira vez, eu manifesto contrário nessa casa a um requerimento, da forma porque eu prometi para ele, e vou entregar, sim, não só para ele, como os demais vereadores, todos os trabalhos da Secretaria de Promoção Social, que eu fiquei responsável com a pessoa do vereador, Wendel Patrick. Então, quero aqui, novos colegas vereadores, esse é o meu posicionamento. O posicionamento meu, porque da forma que está aqui, eu, de maneira nenhuma, eu vou ser favorável a esse requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Patrick.
Apenas para dizer que não só essas informações que eu pedi, as outras informações que eu pedi por via e-mail, via ofício ao prefeito também, não recebi nenhuma delas sobre os gastos com o Covid. Né? E aí já vai para mais de 10 dias, 11, 12. Tem uns que já está passando de 15 dias. Fui orientado a fazer o requerimento através da casa, para a casa pedir para o prefeito. É importante que a gente tenha essas informações. Eu não vejo mal nenhum do prefeito conceder uma cópia da nota fiscal, né? Porque é um documento público. Mas está aí, vamos manter o requerimento, peço a aprovação aí dos pares para o mesmo.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Boa noite, senhores vereadores. Quero comungar com o nosso líder de governo, vereador Mundim, mesmo considerando a explanação feita na terça-feira passada em sessão, com relação a todos os encaminhamentos de gastos, com relação aos recursos já recebidos pelo executivo local, mesmo considerando os trabalhos que têm sido feitos na nossa cidade, o desenvolver, as pessoas já assistidas que temos visto recebendo os benefícios aí de toda essa pandemia, aquilo que o poder público lhe cabe de assistência, e vendo o desenvolvimento dos trabalhos, tanto em especial das barreiras sanitárias no nosso município, também aquela grande preocupação que tinha aqui em volta da Caixa Econômica Federal com relação àquelas pessoas aglomeradas, que providências foram tomadas, e diante aí da explanação do nosso líder de governo, que essas providências já estão sendo encaminhadas e serão apresentadas também pelo acompanhamento da comissão que temos, eu, vereador Mudim e vereador Duardim. Vejo desnecessário esse requerimento dessa forma como colocado também, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão. O vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobre colega, é como os dois já falaram. Desde quando mudou esse ano, mudou as formas dos requerimentos. Eu, para mim, esse requerimento é inconstitucional nesse sentido. Mas se o vereador está querendo a prova lá disso aí, o Ministério Público, até onde eu sei, está a par de tudo, era só pegar lá com ele, porque a primeira-dama está passando tudo para o Ministério Público, que eles estão fiscalizando isso aí. Eu acho que eu não estou enganado nessa parte. Mas eu acho que nós estamos numa casa, eu não sei o que é que está acontecendo aqui, que é o seguinte, toda semana agora é uma coisa, no meio de uma pandemia dessa, é vereador atacando vereador, nego querendo fazer coisa aqui, não sei se fazer nome porque é por conta de prefeito. Então, eu acho que a gente tinha que mudar essa forma aqui, gente. Nós estamos numa pandemia, parar de pegar e ficar atacando os outros. O prefeito está com tanta preocupação nisso aí, eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. A primeira-dama mesmo está na correria doida, entregando cesta básica. O distrito, o município de Formosa é muito grande, gente. Então, eu acho que a gente tem que ajudar. E eu acho que esse requerimento não é, constitucional. Só isso, senhor presidente.
Em discussão. Em votação, requerimento.
O requerimento de quê? Senhor presidente, rapidinho, só arrochando aqui também, só falando a respeito do requerimento.
Com a palavra do Domingos Filho.
Eu acho que não é prejuízo nenhum esse requerimento. Quem não deve não teme. Acho que a transparência ela tem que vir em primeira mão. E eu sou favorável a esse requerimento porque a gente tem que ser transparente. Obrigado.
Em votação.
Para... para o requerimento número 17/20 do vereador Wener Patrick. Como vota o vereador Wener? Voto sim. Como vota o vereador líder de governo Mundim?
Voto não.
Vereador professor Rafael?
Só justificando meu voto, eu penso mais uma vez que esta casa ela tinha que rever esse regimento. Eu estava dizendo aqui anteriormente a sessão. Ele, mais uma vez, esses requerimentos, eles conflitam com o entendimento do regimento existente, apesar de achar que as informações elas são necessárias para o vereador, apesar que elas devem ser entregues. Não sei se o vereador proponente já tentou buscar essas informações e não conseguiu, alguma coisa assim, né? E eu acho que está, dentro do regimento, está ferindo gravemente os artigos 170, 166, mas como as informações elas devem chegar ao legislador para que ele faça realmente o seu papel fiscalizador, independente dos meios, eu sou favorável, então, ao requerimento. Mas fica aqui, então, mais uma vez, já que o vereador Netinho, inclusive, falou que pode ser oportunismo, pode ser algum outro tipo de intenção, mas eu acho que nós temos que revisar urgentemente esse tipo de documento para que nós não caiamos aí mais uma vez num deslize, algum documento que venha ferir aí o nosso regimento, que é o que a gente tem que preservar dentro dessa casa. Meu voto é sim.
Vereador Nema.
Só justificando também o meu voto,
Eu vou votar contrário porque na semana passada o líder do governo trouxe já um levantamento. Não seria necessário, eu acho, uma semana depois já trazer outro levantamento, sendo que ainda não foi nem concluída ainda a etapa de um mês, eu acredito, né? Então, eu acho que, com certeza, no final, talvez as próximas sessões, né, o líder do governo, vai vir outro levantamento. Então, meu voto é não, porque eu acredito que o líder do governo trará as respostas para nós, não só para o vereador que fez o requerimento.
Vereador Domingos.
Sim.
Vereador Genedi.
Justificando meu voto também, estou olhando que a letra D e E não seria necessária no requerimento. A gente sabe que não é fácil receber resposta tanto de ofício como de requerimento, mas é mais um requerimento para estar na mesa. Eu já fiz alguns, eu nem passo mais em votação, já mando direto. A resposta vem ou não, mas eu já mando direto. Então eu voto sim.
Vereador Macarrão.
Não.
Vereador Netinho.
Justificando meu voto. Como eu já falei no meu pensamento, esse requerimento é inconstitucional, voto não.
Jurandir, voto não. Vereador Miro.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, vereadores, mais uma vez, como o vereador professor Rafael colocou, a gente fica em xeque na situação do requerimento. Se deve ser votado ou não, se da forma que veio, né, cabe a forma ou requerimento, e aí a gente votando sim ou não, as pessoas pensam de, a gente não sabe de que maneira, né, e se torna palco aí para a politicagem, para que as pessoas façam da forma que acha. Da maneira que está aqui o requerimento, eu vou me abster da votação, não vou votar sim nem não, até que nós possamos decidir o que é requerimento e o que não é. Porque todas as vezes chega nesse ponto dessa discussão, nós não sabemos fato o que é o regimento, o que o regimento pede, e aí fica em xeque nós como vereadores e dando palco para outras pessoas. Então, nesse momento, eu vou me abster da votação.
Vereador Carlinho.
Justificando meu voto, sempre, né, desde o primeiro ano, tivemos situações parecidas como essa, né? Então, trazem as coisas tudo retorcidas para colocar a população contra essa casa. E eu nunca vou ficar em cima do muro, confiando no líder de governo, como trouxe para a gente semana passada. Vou confiar que todas as vezes que pedir, ele vai trazer. Eu vou votar não.
Joel Strovão.
Confiando no trabalho da primeira dama, acho que ela faz um trabalho sério. Não há motivo porque ela não mandar uma justificativa para o vereador. Então, eu não acho que não vai resolver nada, né? Eu acho que eles não têm nada a esconder. Eu voto sim.
Só conferindo aí o pleito, parece que deu empate.
1, 2, 3, 4, 5, 6, não. E uma abstenção.
Isso. 6 a 6. Considerando aí a votação apurada, senhor presidente, 6 votos sim, 6 votos não e uma abstenção, que dá 13 vereadores. Agora...
Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu queria deixar, antes de terminar a votação, até mesmo, interrompendo, pedindo desculpas, eu queria deixar um pedido aqui para Vossa Excelência, que não deixasse isso acontecer mais uma vez. Toda vez que acontecesse um requerimento, o senhor consultar e pedir para o seu jurídico consultar, existe dois tipos, um que vai para plenário e outro que não vai. O senhor poderia muito bem receber esse requerimento e já destinar para quem for destino, né? Para não deixar situações como essa, novamente, para essa casa acontecer. Eu acho que é bem prudente da Vossa Excelência fazer uma revisão desse regimento para que isso não aconteça mais uma vez.
Dá uma parte aí,
senhor presidente, questão de ordem também.
Dá uma
só para poder fazer.
Senhor presidente, questão de ordem. Só tá faltando parece que
um voto aí tem que terminar a votação.
É porque eu gostaria, porque assim, da forma que foi falado, eu gostaria que fosse garantir dessa fala.
Eu pedi questão de ordem, vereador.
Eu pedi primeiro.
Entendeu?
Eu pedi primeiro.
Senhor presidente, dando encaminhamento, claro que...
Pode deixar eu falar não, presidente?
Então, senhor.
Sim.
Para o requerimento, meu voto é não. Isso. Então, considerando o empate na votação, sim, não, apurando o voto de Minerva do senhor presidente, voto, senhor presidente? Não.
Requerimento não aprovado por 7 votos contrários e 6 votos sim. E uma abstenção. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Senhor presidente, em continuação ao que foi deliberado anteriormente, vamos à leitura da ordem do dia. E, posteriormente, avaliamos a leitura das indicações. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação, matérias do Poder Executivo, pareceres das Comissões de Justiça e Redação, projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar, número 8/20, altera dispositivo da lei complementar, número 003, de 30 de dezembro de 2009, que institui o Código Tributário do município de Formosa e dá outras providências na forma que especifica. Considerando que ainda é fase de pareceres, primeira fase, vou já fazer a leitura em bloco dos projetos de lei ordinária também de origem de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 6/20, acrescenta dispositivo legal à lei número 512, de 20 de dezembro de 2018, que institui o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo, e da área do entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9985, de 18 de julho de 2000, e dá outras providências na forma que especifica. Também o projeto de lei ordinária 7/20, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.
Enviar os projetos para as comissões.
Senhor presidente, como saltamos aí a leitura das indicações e já fizemos a leitura da ordem do dia, fica a critério dos senhores vereadores já considerar as indicações como encaminhadas e aprovadas ou fazemos a leitura. Então, encaminhada, aprovada, as indicações. Continuando aí, senhor presidente, a pauta, temos aí a próxima fase.
Próxima fase.
Tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Patrick.
Apenas para poder justificar aí o vereador Rafael, o vereador Mundinho, o vereador Bruno, que falou, eu apresentei 2 requerimentos hoje, para essa semana, para hoje. Um, o jurídico deu parecer que não era matéria de requerimento. E o outro, o jurídico deu o parecer que era sim matéria de requerimento. Então, aqui é até uma defesa à casa. O jurídico aqui não está fazendo nada que eles não saibam, não. Foi colocado, tinha 2, um inclusive não entrou por causa disso. Só justificando aqui, antes que as pessoas achem que está sendo colocado coisa aqui que o jurídico não está aprovando.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Júnior de Ribas.
Só a gente hoje, dia 12 de maio, dar os parabéns aos nossos enfermeiros e enfermeiras do nosso município, do nosso Brasil, pelo trabalho que tem sido prestado. A gente sabe de um trabalho árduo, principalmente quando lembra chegar na casa deles. Então, fica aqui os parabéns, não só meu, acho que uma dessa casa, né, professor Rafael, que são os guerreiros e estão lutando pelo nosso município, pelo nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, por ordem, pela ordem,
com a palavra,
uma questão de ordem regimental, pedindo perdão aos nobres vereadores, foi feita a leitura da ordem do dia, eu queria só retroagir, porque, na realidade, faz-se necessário a colhida dos votos na sua primeira fase,
e me passou desapercebido colher esses votos. Então, me perdoe, senhores vereadores, eu quero fazer a colheita nominal dos votos. Eu vou fazer, como são a primeira fase, pareceres, como eu fiz a leitura em bloco, se os vereadores anuir, eu vou também fazer a colheita dos votos em bloco da ordem do dia para os projetos de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei complementar número 8/20 e dos projetos de lei ordinária, projeto de lei ordinária 6/20 e projeto de lei ordinária número 7/20. Como voto, vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedi?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereador Wener? Sim. Vereador Trovão?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Sim.
Bruno Araújo?
Voto sim.
Miro Bike?
Voto sim.
Jurandir, voto sim.
Aprovado por todos os presentes.
Projeto aprovado por todos os votos. Vereadores presentes. Passamos para a aplicação pessoal.
Oi, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Eu queria aqui justificar a ausência da vereadora Roberta e de Luciano Martins. A vereadora Roberta estava para Goiânia e chegou a tempo. E o vereador Luciano está com a mãe com problema de saúde, então ele está com ela, não pode comparecer à sessão. Só essas são as palavras.
Com a palavra, vereador Genadir. Não havendo mais matérias, convoco a todos para a próxima sessão ordinária no dia 13 de maio de 2020. Boa noite a todos.
3, 2, 3, 6, 4, 3, 4, 8.